E hoje, no assunto da política, nossa conversa com o deputado estadual Homero Marchese, do PROS. Ele tem uma proposta: levantar R$1,7 bilhão dos cofres do Estado, das contas dos poderes legislativo e judiciário. É com o deputado que eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Espero que o som esteja bom, que eu estou de Curitiba falando pelo celular.
Não, tá bom, a gente está ouvindo bem, deputado. Eu queria que o senhor falasse, aproveitar esse primeiro momento, para esclarecer um pouco essa ideia desse 1 bilhão e 700 milhões, de onde ele surgiu e como se ter esse recurso para o combate ao coronavírus.
Gilson, isso é uma velha questão aqui no Centro Cívico de Curitiba, que é esse represamento de milhões, agora nós sabemos que é mais de 1 bilhão de reais pelos poderes que não são poder executivo. Ao longo do tempo, os poderes vão recebendo suas fatias no orçamento, vão deixando em fundo, vão capitalizando esses recursos, e esses recursos, em regra, não são utilizados para despesas ordinárias. E nós temos aí à disposição da população, até porque o dinheiro é dela, né? Foi ela que pagou por isso, quase 2 bilhões de reais armazenados em fundos pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. É a hora de pegar pelo menos parte desse dinheiro, porque nós estamos vivendo uma situação excepcional de necessidade de medidas sanitárias contra o coronavírus e também de auxílio financeiro a pessoas e empresas.
Deputado, como é que se faria para ter acesso a esse recurso? Porque precisaria do consentimento tanto do judiciário quanto do legislativo.
Exatamente. O que seria necessário para que esse recurso fosse dedicado ao Poder Executivo e dali para as pessoas é que fossem alteradas as leis que disciplinam o funcionamento desses fundos. Então, e para fazer isso, os chefes dos poderes precisam mandar projetos de lei para a Assembleia, que eu tenho certeza que aprovaria com rapidez, com urgência, talvez em uma semana. Então, o que é preciso fazer agora é que os chefes de poderes, o presidente da Justiça, o procurador-geral do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Contas e o presidente da Assembleia, possam ficam afetivados que é hora de fazer isso. Eu já sei que já existem conversas acontecendo com a Casa Civil para que parte desse dinheiro seja disponibilizado. Mas é preciso que a resposta seja logo e que não haja só o desembolso de uma parcela simbólica desse recurso. É preciso que a gente tenha aí centenas de milhões de reais devolvidos ou realizados, remanejados pelo governo executivo. Só assim a gente vai ter eficiência no recebimento desse recurso.
E o apoio de demais deputados? Porque é claro que é uma medida que envolve também a articulação dentro do Poder Legislativo, e a gente sabe que, dentro do jogo político das relações, alguns têm compromisso e comprometimento. É possível ter essa unanimidade nesse momento de crise, de necessidade?
Olha, gente, por incrível que pareça, a Assembleia aí de todos os órgãos é o que menos tem recursos. A Assembleia tem 50 milhões em caixa hoje. O Tribunal de Justiça, para você ter uma ideia, tem mais de 1 bilhão. O Tribunal de Contas, 300 milhões. E o Ministério Público, 200 milhões armazenados. Então, na Assembleia, o clima é amplamente favorável à utilização desse recurso. Não vai haver, acredito, problema nenhum.
Agora, outra questão importante é o monitoramento que a Assembleia Legislativa está tendo em relação aos casos que ocorrem no Estado. O senhor até colocou no seu Facebook uma tabela com o número de casos no Estado. Como é que o senhor está acompanhando isso?
A Secretaria de Estado da Saúde, ela todo dia está divulgando na sua página, nas suas redes sociais, um boletim da epidemia do coronavírus, da pandemia do coronavírus. E esses números, eles reúnem aquilo que é informado por todos os municípios e é feito um resumo geral do Estado. Está vendo algumas divergências em relação a algumas cidades? Isso tem causado dúvidas na população, principalmente a população de Maringá, porque a Prefeitura de Maringá indica, por exemplo, que há 3 casos confirmados na cidade. Mas o boletim da Secretaria de Estado diz que há 1 só. De acordo com a Secretaria de Estado, o boletim dela, da Secretaria de Estado, ela leva em conta a residência dos infectados e não a cidade em que eles estão fazendo o tratamento. De acordo com o Estado, isso ajudaria a população a perceber como é que está difuso o surto do coronavírus. Agora, eu acho que o ideal disso seria também que a Secretaria fizesse uma segunda planilha indicando onde estão o tratamento das pessoas, porque de fato, nessas cidades, na rede de saúde dessas cidades, que haverá o esgotamento por conta do número de atendimentos. Né? Eu espero também que a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá possa esclarecer se de fato existem três ou uma pessoa infectada com o vírus na cidade.
Eu fiz essa pergunta, deputado, porque o senhor falou dos recursos, né? E para a gente poder ter recursos para investir, é necessário ter um projeto e uma proposta de investimento em setores e lugares que são considerados essenciais. É possível fazer já um mapeamento de prioridades do Estado em relação a municípios, regiões, ações e recursos nesse sentido?
Gilson, eu não ouvi a pergunta. Pode repetir, por favor?
Nós sabemos que a proposta do senhor de recursos dos fundos de reserva, principalmente do judiciário, pela tabela que o senhor colocou, inclusive disponível no seu site, é preciso ter uma proposta de ação dos municípios, dos levantamentos de casos, como o senhor está falando agora, ter um monitoramento preciso desses casos, e a informação é fundamental. Como conciliar essas informações com uma ação e uma proposta onde os recursos que o senhor falou que existem aí de fundo de reserva possam ser investidos de forma adequada e eficiente?
Eu acho, Gilson, que é natural que nesse início de surto nós tenhamos algumas divergências de metodologia até que os agentes do combate à epidemia se acertem. Isso deve acontecer, vai levar mais alguns dias. Sobre a aplicação dos recursos, eu acho que a gente tem que encaminhar todos os recursos para o Executivo, especialmente para a Secretaria de Saúde ou para a Casa Civil, e ela vai utilizar, seja com a compra de equipamentos médicos, ventiladores, por exemplo, ou serviços médicos, como leitos de UTI, ou seja, em programas de renda para auxílio de pessoas físicas ou empresas. Por exemplo, no abatimento de tributo ou na transferência direta de recursos para as pessoas. O importante é deixar esse recurso na mão do Executivo, para o Executivo poder agir da maneira que ele entender melhor no caso.
Aí quando a gente pensa nesse contato executivo municipal, também legislativo, executivo estadual, essa ponte, né? Os deputados têm um papel fundamental nisso, nessa relação entre local e estadual. Como é que esse monitoramento pode ser mais eficiente até mesmo para a população? Porque a gente percebe que algumas cidades estão tomando medidas restritivas, o Estado também tomou, e tem pessoas resistindo. Como é que você monitora o Estado, na opinião do senhor?
Olha, isso é muito complicado. Essas medidas de fechamento, de isolamento total das pessoas, elas estão sendo tentadas agora, o Brasil está tentando sair na frente de outros países, mas elas não resolvem por si só o problema. Né? Os países da Europa estão deixando isso claro. Essas medidas elas tendem a diminuir o contágio, mas a pandemia não vai passar. O vírus, infelizmente, ele vai se transmitir para o maior número de pessoas. A gente tem que torcer para que as cidades que fizeram esse fechamento tenham feito isso no momento correto. Porque enquanto em alguns países da Europa me parece que demoraram muito para tomar essa medida, é possível que algumas cidades do Brasil possam ter tomado muito antes. Então isso pode gerar um certo desgaste na população, a população para ter desgaste físico e mental, e a necessidade de ir para a rua para trabalhar. Quando por exemplo, ele ficar entre o risco de não ter o que comer e pegar o vírus, é claro que ele vai topar o risco de pegar o vírus, mas o momento é de união, é de a gente acreditar que essas medidas possam, de alguma maneira, diminuir o contágio do vírus por um determinado tempo.
Deputado, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um grande abraço.
Conversei com o deputado estadual Alberto Marques do PROS, falamos sobre recursos. Mais de R$1 bilhão podem ser utilizados, segundo ele, para investimentos em ações para conter o coronavírus. Para ser mais preciso, R$1 bilhão e 700 milhões. Segundo o deputado, o Poder Judiciário é o que tem a maior parte dos recursos. Esses recursos deveriam ser administrados de forma planejada entre o Executivo do Estado e os Executivos Municipais.